Oração persistente, dia 28 de abril de 2024. O pastor será Brian Jones. Três pontos de oração para o tempo de oração hoje de manhã. Primeiro, ore para que Brookwood seja uma igreja que ora persistentemente. Dois, ore para que as pessoas busquem a vontade de Deus e ore persistentemente para que ele responda. E número três, ore para que as pessoas entendem o coração de Deus ao orar mais. E a leitura das escrituras será feita por Robert Dennis, que serve com as primeiras impressões, discipulado adulto e cuidado e líder o grupo comunitário Fazendo Vida Juntos. E o ensinamento de hoje vem de Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta é a palavra do Senhor. Agora o pastor Brian Jones começa a introdução. Você sabe, eu estava refletindo sobre a história de um dos grandes cristãos, Charles Finney, um pregador que Deus usou para ganhar inúmeras almas para Jesus, e fiquei impressionado com algo que ele disse. Durante uma parte de sua vida, ele lutou com a oração. Em sua biografia, ele compartilhou uma das suas lutas. Ele estava em uma reunião de oração, e o grupo perguntou se eles poderiam orar por eles. E ouça esta resposta: em uma ocasião, quando eu estava em uma das reuniões de oração, me perguntaram se eu desejava que eles orassem por mim. Eu disse a eles que não, porque não vi que Deus respondeu às suas orações. Eu disse: suponho que preciso ser orado, pois tenho consciência de que sou pecador, mas não vejo que fará bem algum para você orar por mim, pois você está continuamente pedindo, mas não recebe. Foi Charles Finney. Ora, mal sabia ele que era a resposta à oração deles, Deus usaria sua vida de uma maneira poderosa, e ele era a resposta de suas orações. Mas isso me fez pensar em como as orações difíceis e infrutíferas podem parecer às vezes, e se você está lutando com a oração, querendo mergulhar mais fundo, então, esta conversa é para você, esta mensagem é para você. Se você tem uma vida de oração perfeita, então isso não será tanto para você. Mas quero dar alguns princípios para aqueles frustrados, incertos sobre a oração, desanimados ou apenas querendo ir mais fundo na oração. Ora persistente, essa Primeira etapa aqui. Então, a vontade de Deus é que você ore persistentemente até que ele responda. Em Lucas 1 a 4, vou ler de novo de outra tradução. Um dia Jesus contou a seus discípulos uma história para mostrar que eles deveriam sempre orar e nunca desistir. Havia um juiz em uma determinada cidade, disse ele, que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade aproximou-se dele repetidamente, dizendo: "Dá-me justiça nesta disputa com o meu inimigo." O juiz a ignorou por um tempo, mas finalmente disse a si mesmo: "Não temo a Deus nem me importo com as pessoas." Mas essa mulher, a palavra grega aqui é uma mulher na sogra. Então, está me deixando louca. Vou ver se ela consegue justiça, porque ela está me desgastando com os seus pedidos constantes. Observe que Jesus está contando essa parábola para nos chamar à oração persistente, oração agressiva, não desistir. Ouça, este versículo não ensina que irritamos a Deus. É o contrário. É mostrar-se um homem mau que não ama a Deus ou as pessoas, dá bons presentes. Para que seu Pai Celeste adora dar bons dons. Mas então, parece haver toda uma outra maneira de sermos chamados a orar, que cria um conflito. Temos entregando a oração no temos uma imagem aqui, vai ter uma imagem na tela. Embaixo tem o persistente ou agressivo, que sobre até o conflito na oração, e no final renúncia, que é passiva. Então, persistente no início, conflito na oração e a renúncia, que é passiva. Lucas 22, 41 e 42 disse: "Ele se afastou acerca de um lance de pedra, ajoelhou-se e orou: 'Pai, se você estiver disposto, por favor, tire este cálice de sofrimento de mim. No entanto, quero que seja feita a tua vontade, não a minha.'" Observe que ele está se rendendo. E eu ouço mais pessoas pedirem a Deus uma vez. E então eles dizem: "E não a minha vontade, mas a sua." O problema disso é a parábola, onde Jesus nos chamou a ser persistentes. A vontade de Deus é que você ore persistentemente até que ele responda. No jardim, Jesus orou e perguntou a Deus quantas vezes para que houvesse outro caminho. Ele não simplesmente entrou e disse: "Qualquer que seja a sua vontade." Ele orou e não desistiu. Então, Deus falou: "Como eu sei disso?" Pense no que Jesus orou: "Não a minha vontade, mas a vossa." Isso significa que em algum lugar Deus tinha que dizer a ele, ou lembrá-lo, qual era a sua vontade. Eu temo dessa história. Usamos isso como uma forma de desistir da oração. Mas a vontade de Deus é que você continue perguntando até que ele diga sim, não ou ainda não. Então, você ora: "Deus, seja feita a tua vontade." Deixe-me dizer isso. Alguns de vocês, especialmente homens, estão com pessoas muito mais bonitas do que você. Outro dia, eu vi uma foto de Steph e eu no colégio e pensei que não havia ninguém que pudesse me dizer que Deus não existe para eu conseguir uma garota assim. Awesome. Alguns de vocês dizem que é uma bênção estarmos juntos. Não é uma bênção, é um milagre, porque você nem está na liga dela. Agora, disse isso para dizer, nem sempre, mas em muitas histórias, sempre há um deles que tem que perseguir, subornar e desgastar o outro. E depois de um tempo, eles começam a sentir essa conexão. Simplificando, muitos de nós não dizemos, Deus, se é a sua vontade, deixe-me pegar essa pessoa. E não há escapatória, que é ao mesmo tempo assustador e bonito. Estou certo? Meu ponto não é desistir de pedir em oração até que Deus responda. E Mateus 7, 7 a 8, continue perguntando e você receberá o que pedir. Continue procurando e você vai encontrar. Continue batendo e a porta será aberta para você. Para quem pede, recebe. Todo mundo que procura, encontra, e a todos que baterem, a porta será aberta. Você reparou que ele diz, continue perguntando, continuar buscando? Você não para de perguntar até que ele fale. Em Lucas 18, 7, segunda parte do versículo. Então, você não acha que Deus certamente dará justiça ao seu povo escolhido, que clama a ele dia e noite? Será que ele vai continuar adiando? Deus diz, para ser persistente até que ele responda. Às vezes, o Charles Spurgeon disse, às vezes não parece que Deus está relutante em responder às nossas orações. No entanto, os atrasos na oração não são necessários para mudar Deus, mas para nos mudar. A persistência na oração traz um elemento transformador em nossas vidas, construindo em nós o caráter do próprio Deus. É uma maneira que Deus constrói em nós um coração que se preocupa com as coisas da mesma forma que ele faz. Muitas orações são como batidas de menino em fuga, dadas, e então ele está longe até que a porta possa ser aberta. Ponto número 2. A oração é um trabalho árduo. A oração é um trabalho árduo, porque três partes do ser humano estão engajadas na oração. Há o entendimento, pelo qual trabalhamos inteligentemente. Há o coração, mas que trabalhamos de bom grado. Há a vontade, pela qual trabalhamos determinadamente. Tem a mente, coração, vontade. Você não precisa entender tudo isso, mas entender que a oração envolve todo o seu ser. Você tem que saber orar. Você tem que ter um coração que está conectado e quer orar. E você tem que não desistir. Ouça, eu nunca precisei colocar meu coração para tirar o lixo. Nunca precisei entender intelectualmente como minha comida era feita para aproveitá-la, mas a oração envolve sua mente, seu coração e sua vontade. Você pode optar por aparecer, mas se o seu coração não está dentro, não parece funcionar direto. Seu coração e vontade podem estar nele, mas se você não entende como orar ou o coração de Deus, parece que não funciona. A oração exige de todos nós, talvez mais do que qualquer outra coisa que façamos. Acho que às vezes deixei de comunicar minhas lutas em oração. Deus fala comigo. Nunca ou ouvir de forma audível, mas ele fala à minha mente e ao meu coração. E quando eu subo no palco e digo que Deus falou comigo, acho que pinto um quadro falso da minha vida de oração. A qualidade de trabalho que tenho que fazer todas as manhãs para acalmar minha mente e estar presente é selvagem, é louco. Na maioria das vezes, sou eu que vou. Deus, quero estar disponível para ti. Fico imaginando o que vou almoçar, porque eu consegui esse corte de cabelo na faculdade. Aí eu tô googling gente famosa com esse corte de cabelo. Não. Quantos anos você tem quando seu cabelo começa a ficar grisalho? Grisalo. Grisalho. Me perdoe. Então, 15 minutos depois, estou lendo sobre Rogaine, em vez de passar tempo com Deus. Rogaine é um shampoo que tinta o cabelo. Isso não é apenas hipotético, isso acontece comigo. Meu ponto é, eu não acordo só ligado em um trabalho árduo para deixar minha mente e meu coração prontos para ouvir. Pense na história de Jesus no jardim. Quantas vezes os discípulos adormecem? Três, né? Tudo bem. Quantos de vocês são as pessoas que assim que você bate no travesseiro, você adormece? Ou assim, que você está andando de carro, você está fora? Parabéns, o resto de nós te odeia. Provavelmente a razão pela qual os discípulos naquela local podiam adormecer significa que Jesus estava lutando em oração por horas. Digo luta, porque o sangue estava fluindo dele e ele compartilhou o quão oprimido ele estava. Jesus modelou que para chegar àquele lugar central, aquele lugar pacífico, é difícil. O inimigo quer que você pense que há algo errado com você quando, na realidade, você acabou de ter a perspectiva errada. A oração é um trabalho árduo. Árduo. Em uma cultura de jejum, empurrar tudo para baixo e gratificação instantânea, a oração é completamente contracultural ao nosso modo de vida. Voltando para o versículo 1, Lucas 18, 1. Um dia, Jesus contou a seus discípulos uma história para mostrar que eles deveriam sempre orar e nunca desistir. Jesus teria que lhe dizer para não desistir se fosse fácil? Ninguém no planeta Terra teve que me dizer para nunca desistir de comer sobremesa. Eles têm que dizer para não desistir de malhar. Por quê? Um é fácil e o outro é mais difícil para a maioria. Digo isso para libertá-lo. Os maiores guerreiros de oração em nossa igreja diriam que há dias em que a oração flui facilmente, mas muitos dias é um pouco mais de trabalho para pressionar. Número 3. Você deve entender o coração de Deus se quiser orar mais. Nessa história, o juiz, muitos pensavam, provavelmente era um romano ou alguém que não estava interessado em Deus ou no povo judeu. A questão é que Jesus não está comparando Deus a juízo, ele é contrastante. Ele está mostrando como Deus é diferente do juízo. Em 6 a 7, então o Senhor disse: aprenda uma lição. como esse juiz injusto. Até ele proferiu uma decisão justa no final. Então você não acha que Deus certamente dará justiça ao seu povo escolhido, que clamam a ele dia e noite? Será que ele vai continuar adiando? Mais uma vez, ele está contrastando, mostrando a diferença. Tão importante quanto sua vida de oração é sua compreensão do coração de Deus para com você. Tem uma construção em um slide para eles. Tem o juízo de um lado e o Deus do outro. Juiz injusto, contraste, Deus é justo. Juiz sem interesse no problema. Deus te ama e chora com você. O juiz relutante em conceder pedido. Deus adora dar bons presentes. O juiz frio e agitado por pedidos. Deus delicia-se de seus pedidos. E, finalmente, o juiz precisa ser convencido. Deus, ele sabe o que é melhor. Tanto Deus quanto o juiz estão em posição de dar o que nós e essa mulher estamos buscando. Mas seus corações são muito diferentes. Peço que não responda muito rápido. Mas quando você lê essas listas, de que lado você rezou? Porque tem vezes que eu acho que entende mal o coração de Deus. Momentos em que eu acho que Deus está ocupado demais, ou eu tenho que convencer a Deus. O que ele será incomodado por outro dos meus pedidos? Às vezes me pergunto, se não é tanto que não sabemos orar, mas não conhecemos o coração daquele e quem oramos. Versículo 8 de Lucas 18. Eu te digo, ele vai fazer justiça para eles rapidamente. Mas quando o filho do homem voltar, quantos encontrará na terra que tenham fé? A trecha termina nos lembrando que, a menos que conheçamos o coração de Deus e não desanimemos e desistamos de orar, não temos o tipo de fé que Jesus está procurando quando ele retorna. E para encerrar, vamos orar. Acho que às vezes a gente trata a oração como uma coisa ruim. Se o apóstolo Paulo ou um dos discípulos estivesse aqui e as pessoas se oferecem orar, para orar, acho que ele seria o primeiro aqui embaixo. Mas a oração não foi projetada para ser nosso último recurso. É suposto ser o nosso primeiro recurso. Então, toda semana, a gente deveria estar enchendo esse frente só pedindo a Deus que se aprofunde mais em nossas vidas, famílias e comunidade. Vamos começar hoje. Amém.